DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia está hoje Nádia Issoufou. Os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 1 de outubro de 2021. Em Moçambique, no julgamento das dívidas ocultas, ex-chefe da secreta volta a sugerir que o Presidente da República e o seu antecessor se sentem no banco dos réus.
Se a Associação para Delinquir, o Estado moçambicano, no âmbito deste projeto, seríamos todos nós membros do Comando Conjunto, membros do Comando Operativo. É por isso que eu sempre pedi ao meritíssimo juiz. No início eu dizia, não devia estar aqui sozinho.
Em momento de boas novas no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, persistem desafios a ser ultrapassados, lembra analista. E na província moçambicana de Inhambane, idosos queixam-se de maus tratos. Em Moçambique, no julgamento das dívidas ocultas, o réu Gregório Leão voltou esta sexta-feira a sugerir que o presidente da República, Filipe Nyusi, e o seu antecessor, Armando Guebuza, se sentem no banco dos réus. Gregório Leão disse que, tal como ele, todo o comando conjunto e o comando operativo das Forças de Defesa e Segurança, liderados na altura por Guebuza e Nyusi, então ministro da Defesa, deviam ser acusados de crime de associação para delinquir. Romeu da Silva está a acompanhar o julgamento em Maputo e traz mais informações.
O réu Gregório Leão, ouvido pelo quarto dia consecutivo, voltou a solicitar a presença de Filipe Nyusi e Armando Guebuza no tribunal como membros do comando operativo e comando conjunto. Isto porque Gregório Leão é acusado de crimes de associação para delinquir por ter participado em reuniões do comando conjunto e comando operativo. As duas entidades aprovaram a criação da Zona Econômica Exclusiva, um projeto que descambou nos empréstimos que endividaram o país em mais de 2,2 mil milhões de dólares. Em tribunal, o advogado de Ângela Leão, coarguida esposa do ex-diretor da secreta moçambicana, quis perceber o envolvimento do Gregório Leão nas duas entidades.
É que o senhor, como é que é, Gregório Leão?
Sim.
Aparece acusado, pronunciado, está sendo julgado. Um dos crimes que incide contra si é a associação para delinquir. Significa, você se juntou a outras pessoas para defraudarem o Estado. O que é que tem a dizer sobre isso?
O réu Gregório Leão respondeu.
Muito obrigado. Agora penso que já percebi o contexto desta pergunta. Se a Associação para Delinquir, o Estado moçambicano, no âmbito deste projeto, seríamos todos nós membros do Comando Conjunto, membros do Comando Operativo. É por isso que eu sempre pedi ao meritíssimo juiz. No início eu dizia, não devia estar aqui sozinho.
O juiz da causa reiterou o que disse na quinta-feira, que não há indício no processo de que o presidente Filipe Nyusi e o seu antecessor Armando Guebuza tenham recebido dinheiro da Privinvest, empresa acusada de pagamento de subornos no âmbito do projeto da Zona Econômica Exclusiva.
Não há esse indício, não tem nada. Quem tiver alguma coisa vai entregar na PGR. Ainda bem, faz um favor aos moçambicanos.
Entretanto, o réu Gregório Leão denunciou ameaças à sua família por causa deste caso.
Eu tinha dito neste tribunal que, na sequência das informações que nós estamos a analisar, eu não digo que não se deva analisar, que havia uma ameaça na minha casa, portanto, em Jonas, pessoas a circular. Agora, há pessoas, não sei se estas pessoas estão credenciadas, dizem que essa pessoa é da procuradoria, que vão para lá, e dizem que as pessoas têm que sair da casa porque querem fechar a casa, e há uma ordem, dizem que é uma ordem a nível superior.
Esta sexta-feira estava reservada a audição do réu António Carlos do Rosário, que foi presidente das três empresas estatais que beneficiaram das dívidas ocultas. Mas devido à complexidade do julgamento de Gregório Leão, a audição foi adiada para a próxima terça-feira. Romulo da Silva, DW, Maputo.
Acha que Filipe Nyusi e Armando Guebuza deveriam ser chamados ao tribunal no âmbito das dívidas ocultas? Esta é a nossa pergunta do dia. Tivemos várias reações. Alface Souza, por exemplo, entende que com este caso fica claro a necessidade da separação e independência dos poderes em Moçambique. Caso não, teremos a Frelimo sempre a colocar o país na condição de pobreza extrema como uma propriedade do partido. E Paulo Mata diz, isto é Moçambique, não estamos surpreendidos. Caro ouvinte, participe também, manda a sua opinião, contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos defendeu hoje a vacinação obrigatória contra a Covid-19 porque o país não tem capacidade de resposta para um quadro de descontrolo da doença. A partir do dia 15 deste mês, passa a ser obrigatória a apresentação de certificado de vacinação para aceder a serviços e instituições públicas para os cidadãos acima dos 18 anos, essencialmente os que têm contacto direto com o público. Segundo o sindicato, em muitos países onde já se cumpriu entre 70% e 80% da vacinação, diminuiu substancialmente a mortalidade, independentemente dos efeitos colaterais da vacina. O novo presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, toma posse neste sábado de manhã. O cenário político no país, entretanto, tem sido marcado nos últimos anos por uma polarização entre dois grandes blocos, tendência que deverá acentuar-se face às eleições legislativas previstas para outubro de 2022, antecipam dirigentes partidários. Nas eleições presidenciais de 5 de setembro, venceu a segunda volta Carlos Vila Nova, apoiado pelo partido ADI, enquanto Guilherme Posser da Costa, candidato oficial do MLSTP, recebeu o apoio dos restantes partidos da nova maioria. Na Guiné-Bissau, o governo reforçou em 10 mil euros a verba para projetos de combate à mutilação genital feminina, havendo agora 60 mil euros para repartir entre 10 projetos, anunciou hoje a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade. Num balanço do trabalho feito até agora, as autoridades sublinham que tem havido um caminho de desconstrução de mitos, de mais conhecimento sobre o fenómeno, de estratégias aprimoradas e criação de espaços de diálogos, de aproximação e articulação. O coronel Mamadi Domboia, investido hoje como presidente da transição da Guiné-Conakry, reiterou que o seu país, um importante produtor de minerais, vai honrar todos os seus compromissos internacionais. Domboia, que dirige os militares que tomaram poder pela força há um mês, também afirmou o seu compromisso de que nem ele nem qualquer outro membro da junta se vão candidatar a futuras eleições que os militares prometeram organizar após um período de transição cuja duração não avançou. O líder atribuiu a esta transição a missão de refundar o Estado, redigir uma nova Constituição, combater a corrupção, reformar o sistema eleitoral, reformar o dossiê eleitoral, organizar eleições livres, credíveis e transparentes e a reconciliação nacional.
DW Deutsche Welle.
Embora Moçambique já esteja a celebrar algumas vitórias com a intervenção militar externa em Cabo Delgado, persistem ainda muitos aspectos relativos aos acordos feitos pelo governo que os moçambicanos desconhecem. Além disso, há problemas endógenos que carecem de melhorias profundas, como as fragilidades do exército e o descontentamento social na região, sublinha o investigador João Feijó, do Observatório do Meio Rural. Numa entrevista com o investigador, começamos por lhe perguntar se os bons resultados na luta contra a insurgência parecem-lhe duradouros.
Bom, os resultados imediatos foram positivos, porque, de facto, o Moçambique recuperou a iniciativa no ataque e colocou os insurgentes em xeque, portanto recuperou o controle territorial, devolveu segurança às populações no terreno e muita gente está hoje na expectativa de poder regressar. A via militar não será a única solução, mas ela não deixa de ser importante aqui.
Contudo, há zonas de penumbra nessas parcerias externas.
Há questões que se colocam aqui, que são as grandes questões, que é a primeira, a questão de uma questão militar, de coordenação entre estas tropas, em termos operacionais. A segunda tem a ver com os custos, quem é que vai pagar isto, quais serão os custos disto e quais são as contrapartidas que Moçambique irá dar, sobretudo para a Ruanda, quem é que está a financiar a Ruanda, e visto o discurso de que é uma ajuda, portanto, voluntária.
Sim. Desinteressada.
E desinteressada, mas sabemos que nas relações internacionais as coisas não são tanto assim. Depois, outra questão que se coloca é o que é que vai acontecer quando estas tropas regressarem, ou se o problema não ficar logo resolvido e elas tiverem que persistir no terreno, portanto, quem é que vai pagar isto e qual é a viabilidade de pagar isto? E depois, o que é que vai acontecer quando elas regressarem? Isto implica uma reorganização das Forças Armadas Moçambicanas, prepararem-se para o futuro. Há um trabalho que está a ser feito nesse sentido, em sintonia com o apoio da União Europeia, que está a formar militares moçambicanos.
O exército moçambicano é bastante deficitário em vários aspectos. A médio prazo é possível melhorar isso?
Há uma reorganização mais profunda, penso eu, que tem que ser feita para tornar as forças mais capazes. E, acima de tudo, é uma coisa que não se está ainda a falar devidamente, é qual é a estratégia de contra-insurgência em termos de desenvolvimento do território, de identificação dos motores do conflito e de olhar para eles sem tabu e tentar arranjar uma resposta concentrânea para resolver problemas profundos que existem na sociedade moçambicana, sobretudo no norte do país, mas transversal a muitas zonas do país, que tem a ver com a exclusão social da população, a exclusão do acesso a recursos minerais, aos benefícios dos recursos minerais, mas também aos empregos e também ao bem-estar e às promessas do bem-estar social, no fundo, e isto cria sentimentos de revolta por parte da juventude de Cabo Delgado, que não tem outra alternativa para além da agricultura, que não é rentável também. Então é preciso atender a estes, e é essa parte que ainda era importante trabalhar um pouco mais.
É de se esperar um boom da insurgência com o fim desta aposta internacionalista por parte do governo moçambicano, se tomamos em conta que há suspeitas de que eles se estejam a reorganizar ou num silêncio estratégico à espera de momentos mais frágeis para atuar?
Isto vai depender da capacidade do Estado em evitar que isso aconteça. Portanto, este movimento é mais ou menos como a água. Tu vais seguir o caminho por onde pode seguir, né? Então, perante um obstáculo, contorna e vai para outros locais. Então, este grupo irá procurar locais onde o Estado está fragilizado e onde existem tensões sociais e onde existem conflitos, e vão tentar capitalizar o descontentamento das populações para fins militares, em troca de promessas, de apoios económicos ou mesmo através da coação.
Esta foi uma entrevista com João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural, que aconteceu recentemente. E esta sexta-feira, 1 de outubro, celebra-se o Dia Internacional do Idoso. Na província moçambicana de Inhambane, os que integram a chamada terceira idade têm sido alvo de maus-tratos. Há casos de assassinatos de idosos por suspeita de feitiçaria. Centros de apoio estão a receber vítimas ameaçadas e o governo diz estar a intensificar ações de sensibilização nas comunidades. Luciano da Conceição, com os pormenores a partir de Inhambane.
Muitos idosos estão sendo assassinados a sangue frio pelos seus familiares na província moçambicana de Inhambane. Alguns chegam a ser queimados vivos. Há vários casos de idosos maltratados pelos próprios filhos, que culpam seus pais por não terem sucesso ou oportunidades na vida. Almone Fernando é um líder comunitário no distrito de Funhaloro. Ele conta que há um mês uma idosa foi assassinada pelo próprio neto na sua comunidade.
Matou e queimou a avó dela. Estava a viver ela com Nito, só eles dois.
Sandra Malova, uma idosa que se encontra há 5 anos a residir num centro de apoio no distrito de Masinga, diz que escapou da morte em Maputo porque a sobrinha culpa Malova pela morte da mãe e quer vingar-se.
Filha da minha irmã, desde que eu matou minha irmã mais novo comigo, eu zangar. Ir no tribunal e depois a julgar ali não viu o meu razão. Porque no tribunal diz que vai para casa, eu não quero. Ir em casa ficar com uma pessoa que quer me matar.
Senildo Raul, responsável pelo Centro de Apoio à Velhice em Masinga, disse à DW que as principais causas que levam pessoas da terceira idade a parar naquele local são os maus-tratos. Em casa, devido à superstição, os idosos são acusados de feitiçaria. Raul diz que não é comum ver familiares à procura do seu parente idoso.
Bom, reivindicar como tal, ainda não tivemos assim um registro.
Isabela Matimbe, diretora distrital da Saúde, Mulher e Ação Social em Funhaloro, informa que o governo está a fazer um trabalho de consciencialização junto a jovens adultos para que saibam valorizar as pessoas da terceira idade.
O trabalho continua de sensibilizar a comunidade, saber que o idoso merece um respeito, porque o idoso é nossa biblioteca humana. E pensarmos nós todos que hoje somos jovens, mas amanhã também vamos à vida do idoso.
De Funhaloro e Inhambane, para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
As autoridades ruandesas anunciaram hoje a detenção de 13 pessoas suspeitas de planeamento de ataques terroristas por possuírem materiais para o fabrico de bombas na capital do país, Kigali. Os suspeitos possuíam explosivos, fios, pregos e telefones, disse em comunicado à polícia, e as investigações revelaram que a célula terrorista trabalhava com as Forças Democráticas Aliadas, ADF, acrescentam ainda. E referem-se que é um grupo ativo no leste da República Democrática do Congo, que faz fronteira com Ruanda. A ONU emitiu hoje um protesto formal à Etiópia devido à expulsão dos seus funcionários do país. A organização esclareceu que o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed telefonou hoje ao secretário-geral da ONU, António Guterres, para discutir o assunto, onde Guterres lembrou que a decisão etíope estava em contradição com as obrigações decorrentes da Carta da ONU. Não foi revelada a resposta dada pelo primeiro-ministro etíope. Ontem, o governo etíope anunciou a expulsão, no prazo de 72 horas, de 7 funcionários de agências da ONU, acusados de interferirem nos assuntos internos do seu país. Um cidadão turco foi preso no hotel de Düsseldorf, aqui na Alemanha, acusado de espionagem ao movimento Gülen, por ordem das autoridades turcas, anunciou hoje o procurador federal alemão. O homem, identificado como Ali D e detido a 17 de setembro, foi submetido a um procedimento preliminar, suspeito de atividades como agente dos serviços secretos e ainda infração à lei sobre armas, precisou o procurador responsável pelos casos de espionagem. De acordo com o diário alemão Tagesspiegel, que cita as autoridades, ainda é possível que tenha preparado um ataque dirigido a membros da rede Gülen, uma organização religiosa e social que tem escolas e empresas e é muito influente na comunicação social, justiça e política, inclusive nos Palop. E passamos agora ao mundo da bola. Mais uma jornada da Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha, é disputada este final de semana. António de Deus, deixa-nos um cheirinho do que está previsto.
Boa noite, Nádia, e a todos os nossos ouvintes. Arranca hoje a 7ª jornada da Bundesliga, a última antes da pausa para as seleções nacionais. Fica o convite para todos os nossos ouvintes acompanharem em direto amanhã, sábado, a partir das 16h20, horário universal, o relato de Brahim Adarame e eu, António Deus, do grande jogo desta 7ª jornada, o RB Leipzig-Bochum. Ora, o Leipzig de André Silva soma apenas 7 pontos em 6 jogos, o pior arranque na história do clube. Já o Bochum ainda não ganhou desde o regresso à Bundesliga. Vamos também falar da 2ª jornada da Liga dos Campeões e da Liga Europa. 2 horas de emissão recheadas do melhor futebol e já sabe onde pode sintonizar, seja através das nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique ou através do nosso Facebook DW Português para a África. Até amanhã.
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que Filipe Nussi e Armando Guebuza deveriam ser chamados ao tribunal no âmbito das dívidas ocultas? Essa foi a nossa pergunta do dia. Vamos ler algumas respostas dos internautas. Suleiman Rashid responde: não acho, tem de ir. Anísio Benzane diz que sim, pois eles são os donos desse projeto. Este juiz iludiu vários moçambicanos. Perderam canais abertos por causa dele. E Mito Carvalho diz que eles devem ir imediatamente ao julgamento para responderem por coisas macabras e escandalosas ao povo. Maria Rosário e Pacino Nhancala dizem simplesmente que sim. E Lafu Baldé diz que sim, são os principais cúmplices. Resta saber se o tribunal vai ter coragem, dizia, de os responsabilizar. Muito obrigada a todos pela participação. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos na segunda-feira para mais emissões, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, fique bem, um bom fim de semana e até mais.